O mínimo neste ano passa a ser 40% e a média 60%. Isso vai ser crescente nos próximos anos, de maneira que acho que resolvemos essa questão da qualidade. Aprovada a redução da tarifa de interconexão do telefone fixo para o telefone móvel em 26%, em três movimentos, janeiro de 2012, janeiro de 2013 e janeiro de 2014. Na verdade, num período de 2 anos, nós vamos ter uma... Isso aí é o seguinte, quando a pessoa liga para um telefone fixo, é cobrada uma tarifa que tem uma remuneração dividida desigualmente. A maior parte vai para o móvel. Isso foi feito quando criou-se o celular, o objetivo era estimular o celular, mas hoje nós temos quase 250 milhões de celulares ativos, portanto, passa a fazer menos sentido fazer esse subsídio. Então, nós estamos diminuindo, e isso significa, de fato, baixar o preço para o consumidor nessas ligações. O Senado, como disse, aprovou a lei da TV por assinatura, isso vai abrir o mercado e vai aumentar muito o número de participantes. Foi definido o modelo institucional para o lançamento do satélite geoestacionário brasileiro. Nós já temos uma negociação adiantada entre a Telebrás e o grupo Embraer, que, na verdade, é a Embraer Defesa que vai participar como sócia para fazer a montagem do satélite. E firmamos um memorando de entendimento com países da Unasul para a implantação de um anel óptico sul-americano. O que nós queremos com isso é aumentar o número de conexões com os países da América do Sul, de maneira que tenhamos, com essa maior oferta, facilidade na comunicação e diminuição de preços. Principalmente os preços de roaming internacional são muito altos. Fizemos na área de radiodifusão revisões normativas para radiodifusão comunitária, radiodifusão educativa e para retransmissoras de TV. Esses três movimentos foram discutidos tanto com a Comissão do Senado quanto com a Comissão da Câmara. Aprovamos medida para aumento da transparência e planejamento das outorgas, com o Plano Nacional de Outorgas de Rádio Comunitárias, Plano Nacional de Outorgas de Rádio e TV Educativas e o Plano Nacional de Outorgas de Rádio Comunitárias já para 2012 e 2013, abrangendo mais de 1.400 municípios. Revisamos o decreto com regras de licitação para outorgas de rádio comerciais, que foi publicado este ano. Elaboramos uma proposta anual de fiscalização de radiodifusão em parceria com a Anatel. Adotamos medidas para conferir celeridade ao tratamento dos processos de radiodifusão no Ministério das Comunicações. É um motivo de reclamações permanentes. Nós estamos fazendo esforço para melhorar. Empreendemos testes de rádio digital em parceria com o Imetro. Isso nós vamos ter que discutir no próximo período, qual vai ser o modelo de rádio digital a ser adotado no país. Na área de inclusão digital, realizamos uma consulta pública para implementação do projeto piloto de cidades digitais, e a senadora Ângela Portela me cobrou no início. Nós pretendemos fechar essa consulta e publicar o edital. Realizamos seleção de instituições federais de ensino superior para atuarem na formação de jovens para a inclusão digital no âmbito do programa Juventude Rural. Formamos 2.562 monitores de inclusão digital, né, com técnicas presenciais e à distância. Foram disponibilizados mais de 13 mil pontos públicos de conexão à internet, instalados 3 mil novos telecentros, selecionados ainda em 2010 no âmbito do programa Telecentros BR, e realizamos a 10ª oficina de inclusão digital. Isso aconteceu em Vitória. Na área de serviços postais, foram aprovadas medidas para a reestruturação estatutária da ECT. Teve uma lei aprovada pelo Congresso, Lei 12.490, e também um decreto da presidenta que mudou o estatuto do Correio. Esse estatuto tinha 42 anos, portanto, era anterior à lei das sociedades anônimas. Aprovamos norma de padronização da rede de atendimento postal e implantamos o sistema de atendimento ao usuário de serviços postais no âmbito do Ministério das Comunicações. Com relação às nossas prioridades, né, já falamos aqui da licitação das faixas de 2,5 GHz e também a de 3,5, que vem na sequência, e da faixa de 450. A de 2,5 e de 450 serão licitadas a partir do edital que vai ser publicado em abril. Deve ocorrer no começo de junho o leilão. Estamos programando uma desoneração tributária para estimular o investimento em redes. Isso é para estimular a construção de redes de comunicação. A medida provisória está pronta, havia uma necessidade de adequação orçamentária por parte da Fazenda, parece que isso está sendo finalizado para mandarmos para o Congresso. Medidas para ampliação do acesso à banda larga, de terminais e serviços, está em estudo, em negociação com as operadoras e fabricantes, um plano de telefonia móvel que incluirá serviços de voz e dados voltados exclusivamente para a população de baixa renda. Na verdade, o que nós percebemos, vai, senador, tudo bem? Percebemos é que a população pobre acaba pagando mais caro do que a classe média e as pessoas de renda mais alta, porque o pré-pago tem uma tarifação muito mais alta do que o pós-pago, e o pré-pago é muito mais disseminado para as pessoas de baixa renda. Estamos trabalhando para montar a infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014. A nossa programação é garantir infraestrutura de telecomunicações para todos os estádios com duplicidade, ou seja, redundância, de maneira que fiquemos absolutamente seguros da possibilidade de fazer a transmissão. Além disso, a rede também vai abranger centro de imprensa, os locais onde vai haver os quartéis generais, o centro de treinamento lá promovido pela FIFA. Um decreto de implantação conjunta de infraestrutura e direito de passagem. Isso aí, senador, nós estamos tentando disciplinar uma coisa importante, que é otimizar a construção de redes, aproveitando as obras públicas que já estão planejadas, área de rodovia, viária, de energia. E estamos discutindo uma minuta de lei geral de infraestrutura de telecomunicações. Nós temos 5.564 municípios, mais os estados, e verificamos que deve ter, pelo menos hoje, uns 200 municípios com legislação própria com relação à instalação de infraestrutura. Nós achamos que isso ficaria melhor disciplinado numa lei federal, de maneira a eliminar óbices que, às vezes, pode fazer sentido no âmbito da discussão municipal, mas que dificultam muito ali a implantação de infraestrutura. O novo marco regulatório das comunicações eletrônicas, nós fizemos todo um debate dentro do Ministério e pretendemos submeter à Presidência da República a possibilidade de fazer uma consulta pública em torno dessa questão e abrir o debate de maneira pública. Estamos colaborando com a SECOM, Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, e com a EBC, para montar um operador de rede da rede pública de TV, e pretendemos também levar esse debate para discussão no governo. O satélite geoestacionário, já disse. A Telebrás fechou o ano de 2011 com cerca de 10 mil quilômetros de fibras óticas já preparadas para transmissão, com a parte eletrônica instalada, tudo, e pretende fechar este ano com mais de 31 mil quilômetros, com atendimento alcançando 48% da população brasileira e 37% dos municípios, com convênio com 510 provedores de banda larga. Estamos preparando um novo regulamento do serviço de radiodifusão. O regulamento atual é de 1963, acho que faz todo sentido fazer um esforço para modernizar isso. Queremos acelerar a implementação da TV digital. Aliás, senador, todos os pedidos de canal para geradora de TV digital que tinha no Ministério, nós atendemos. Então, nós estamos agora tratando de discutir com o setor, as retransmissoras, inclusive do Senado, e eu tenho que falar baixo porque não fizemos a da Câmara ainda, mas já está pronta lá a portaria que nós vamos levar para também atribuir os canais digitais da TV Câmara. Bem, estamos trabalhando, como disse, nos planos nacionais de outorga de radiodifusão. Eu citei aqui a questão dos pagamentos via celular, estamos de acordo com o Banco Central que é preciso fazer uma mudança legal, então nós estamos colocando como objetivo tentar mandar para o Congresso este ano a proposta de projeto de lei para ser debatido aqui, e estamos preparando o projeto piloto para as cidades digitais. Eu acho que, basicamente, é essa. Tem todo ali um detalhamento do que vai ser feito em termos de infraestrutura pela Telebrás para a Copa do Mundo. Eu acho que não preciso fazer todo esse detalhamento, mas deixarei aqui para a comissão e poderemos debater se for o caso. E acho que podíamos passar, senhor presidente, para o debate mais específico do leilão de 2,5 e de 450. Eu deixaria para o presidente da Anatel, João Rezende, fazer essa discussão com a comissão.
Eu agradeço ao
presidente,
nosso...
Pela ordem.
Pela ordem, senador Fernando Nascimento.
Em função de ter um outro compromisso, eu quero registrar a minha satisfação em rever o ministro Paulo Bernardo, registrar também a sua competência e o trabalho eficaz que está fazendo à frente do Ministério das Comunicações, e conhecendo como o conheço, sei que Vossa Excelência deixará para o país, ao sair do Ministério das Comunicações, não há nenhuma previsão nesse sentido, eu espero, em função dos últimos acontecimentos, um legado muito importante para o país. E quero também aproveitar a oportunidade, presidente, para fazer um registro. Eu sei que é fora de hora e vou fazer isso em plenário. Eu acompanhei o noticiário sobre a sua assunção ao cargo de líder do governo no Congresso Nacional, aliás, do Senado Federal, e também acompanhei a imprensa do nosso Estado. Nós somos adversários políticos lá no nosso Estado, já estivemos juntos, temos a mesma origem, já estivemos juntos politicamente em outras ocasiões, e quero dizer que, da parte do Partido da República e da minha parte em particular, Vossa Excelência terá o maior apoio deste seu conterrâneo para que Vossa Excelência possa desempenhar bem a sua função. Tenho a certeza que Vossa Excelência encontrará dificuldades, porque vai substituir um craque nessa função de líder. Aliás, eu fui informado que ele foi convidado pelas principais universidades do país para participar de curso de gestão e liderança, pelo conhecimento que adquiriu aqui no Senado Federal. Mas tenha certeza que, independente das nossas rusgas políticas, dos entreveiros políticos locais, isso em nenhum momento afetará o seu desempenho. E pode contar comigo como seu colaborador, como seu aliado, para que Vossa Excelência possa desempenhar bem essa nova função. Parabéns, ministro Paulo Bernardo.
Eu queria agradecer ao senador Alfredo Nascimento. Como ele mesmo disse, nós temos uma relação de muitos anos, já fomos muito próximos, já fomos amigos íntimos, tivemos boas relações, íntimos, porém com limitações. Íntimos, porém com limitações. Mas o processo político muitas vezes impõe o distanciamento dessa relação próxima. Mas o que fica sempre marcado e caracterizado é uma relação de respeito. Podemos ter divergências sobre alguns pontos, mas temos o respeito mútuo um pelo outro. E o PR é um partido extremamente importante na base aliada da presidenta Dilma e na sustentação do governo. Mas nós estamos nesse esforço continuado de poder consolidar cada vez mais. Né? Discutir a relação. Portanto, é com muita alegria e satisfação que eu ouço o depoimento de Vossa Excelência e quero dizer e manifestar aqui publicamente que precisaremos muito da ajuda, da experiência de todos os companheiros da Casa, e Vossa Excelência é um dos companheiros experientes, foi ministro do Transporte, prefeito de Manaus, já tem uma longa carreira na vida pública. É característica da sua personalidade, a habilidade, a paciência. Portanto, Vossa Excelência será muito importante nesse espaço que nós queremos trabalhar.
Estou com paciência há algum tempo já. Parabéns, ministro.
Muito obrigado.
Obrigado, senador Alfredo. Obrigado pelas suas palavras.